Boa noite a todos. Presidente Castelo Branco, 28 de maio de 2019. Vamos dar início à audiência pública referente ao primeiro quadrimestre de 2019 do Poder Executivo e Legislativo. A audiência pública prevista no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 1001/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem por finalidade permitir que o Poder Executivo Municipal demonstre e avalie o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. O atendimento às disposições legal dar-se perante a Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas é constituída na forma regimental. E além do cumprimento legal, ao qual citamos, a audiência pública é de fundamental importância para que os nossos munícipes tenham acesso às contas municipais que possam acompanhar os gastos e a qual destinações do dinheiro público. Por isso é com imensa satisfação que apresentaremos os números a seguir. Nos colocamos desde já à disposição da população castelobranquense para esclarecer todas as dúvidas e venha a ficar. Presidente da Câmara Municipal de Presidente de Castelo Branco, Emerson de Souza Fontinhas. Então, dou início. Henrique, está à disposição para você começar o trabalho. O microfone está na mesa. Se quiser usar daqui também, fica à disposição, tá?
Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes, secretários e demais municípios e a prefeita. Como o presidente já falou, a gente vai demonstrar a primeira avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2019. O primeiro quadro fala da execução orçamentária da Receita. As receitas correntes, prevista até dezembro de 2019, tem um valor de R$ 23.169.300. Foi realizado até o mês 4, R$ 5.437.932.15, sendo 23,47% do total. Receitas tributárias, tinha uma previsão R$ 997.300. Foi realizado R$ 483.777,38, 48,51% do total. Receitas de contribuições, uma previsão de R$ 300.000, foi realizado até o momento, até o mês de abril, R$ 1.705,71, 0,57% do total. Receita patrimonial, R$ 55.000, R$ 26.022,37 foi realizado, 47,31% do total, um percentual. Receita de serviço, uma previsão de 27%, não teve realizada. Transferências correntes, previsão R$ 21.790.000, até o momento R$ 4.926.426,69, 22,61% do total. Receitas de capital, tivemos 98,7%, não tinha nenhuma previsão, foi realizado R$ 98.750, 100% no caso. Alienação de bens, não tinha previsão, não teve realização, e as transferências de capital, total de R$ 98.750. O total das receitas, R$ 23.169.300, realizado no total geral, R$ 5.536.682,15, 23,90% do previsto. Nele, considerando todas as fontes de recursos, a receita total realizada até o primeiro quadrimestre de 2019 foi de R$ 5.536.682,15, correspondente ao percentual de 23,90% do orçado. segundo quadro, ele vai falar da execução orçamentária da Receita Tributária. A Receita Tributária, a prevista, R$ 997.300, realizar R$486.777.38, 48,51% do previsto. O de imposto, a previsão é de R$876.600 e foi realizado R$447.653.79, 51,7% do previsto. As taxas, previsão de R$120.700, foi realizado R$36.123.59, 29,93% do previsto. A receita tributária é composta de arrecadação de impostos, taxas e contribuição de moradia, sendo as mesmas geradas e arrecadadas pelo município, que tiveram até o primeiro quadrimestre um desempenho bom em relação ao previsto no mesmo período, sendo que o imposto tiveram uma realização de 51,7% ao previsto, acontecendo o mesmo com taxas, que tiveram uma arrecadação em relação ao previsto de 29,93% e a contribuição de melhoria não tivemos arrecadação no período. O próximo quadro fala da execução orçamentária das transferências correntes. As transferências correntes, a gente tinha uma previsão de R$21.790.000, realizado R$4.926.426.69, 22,61% do total. As transferências da União, a previsão é de R$16.587.000, foi arrecadado R$2.925.523.01, 17,64% do previsto. Transferências do Estado, R$2.393.000 era previsto, foi arrecadado R$1.223.491.05, 51,13% do previsto. Transferências do Fundeb, a previsão de R$2.810.000, foi arrecadado R$777.412.73, 27,67% do previsto. Transferências de convênios, não tinha previsão, foi realizado R$98.750, 100%. As transferências correntes são receitas que o município recebe da União, do Estado e arrecadadas por si mesmo. No geral, as transferências correntes tiveram um desempenho insatisfatório em relação ao previsto até o primeiro quadrimestre, sendo que foi previsto um valor de R$21.790.000 e foi arrecadado R$4.926.426.69, percentual de 22,61% até o quadrimestre. O próximo quadro fala da execução orçamentária da receita de capital. A receita de capital foi, não tinha previsão, recebemos R$98.750. Alienação de bens não tinha previsão e também não teve realizada. Transferência de capital, no caso, atingiu 100%, ali, recebendo R$98.750. No geral, a receita de capital tiveram um desempenho ótimo em relação ao previsto até o meu quadrimestre, sendo que o previsto era um valor de zero e foi arrecadado um valor de R$98.750. O próximo quadro vai falar da receita corrente líquida, que corresponde ao período de maio de 2018 a abril de 2019. As receitas correntes, a gente teve um valor arrecadado nesse período de R$18.593.027,92. Teve deduções de R$2.566.050,52, dando total da receita corrente líquida de R$16.026.977,40. A receita corrente líquida no período de 5 de maio, do mês de maio de 2018 até o 4 de 2019, teve um desempenho regular, com o valor arrecadado bruto de R$18.593.027,92, uma dedução de R$ 6.050,50, perfazendo a receita corrente líquida de R$ 16.026.977,40. Próximo quadro vai falar da execução orçamentária da despesa. Com o pessoal em cargos sociais, tinha uma previsão de R$ 2.485.152,24, realizou R$ 2.751.302,87, 22,04 do previsto. Outras despesas correntes, tem uma previsão de R$ 8.961.165,66, foi realizado R$ 1.808.849,77, 20,19% do previsto. Juros e encargos da dívida, tinha uma previsão de R$ 23.974,86, não teve realização até o quadrimestre. A amortização da dívida, uma previsão de R$ 228.332, teve realização de R$ 12.423,18, 5,44% do previsto. Investimentos, tinha uma previsão de R$ 910.279,87, realizou até o momento R$ 97.076,84, 10,66% do previsto. Reserva de contingência, teve uma previsão de R$ 18.000, não teve realização no quadrimestre, não realizou. As despesas total previsto é de R$ 22.626.904,63, teve uma realização de R$ 4.669.662,66, um total de 20,64%. Transferências para a Câmara de R$ 332.500, somando junto com as nossas despesas, deu um total de R$ 22.959.404,63 do previsto, realizado R$ 5.002.162,66, um percentual de 21,79% do previsto. A execução orçamentária da despesa até o primeiro quadrimestre teve desempenho satisfatório em relação à receita arrecadada. Próximo quadro fala da despesa pessoal versus a receita corrente líquida consolidada com o salário. A receita corrente líquida do executivo foi de R$ 16.026.977,40. A receita corrente líquida do SAMAI foi de R$ 691.814,24. As despesas com pessoal em cargos do executivo, R$ 8.689.494,12. As despesas do pessoal do SAMAI, R$ 221.399,51. As despesas com o pessoal em cargos sociais do Poder Executivo são mais consolidadas nos últimos 12 meses, totalizaram um valor de R$ 8.910.893,63, quanto uma receita corrente líquida no mesmo período de R$ 16.718.791,64, que calculando uma pela outra, perfaz o índice de gasto com o pessoal no período de 53,30%. Próximo quadro é o demonstrativo das principais receitas por esfera de governo de janeiro a abril. As receitas municipais, R$ 486.777,38, 10,50% do total arrecadado. Receitas estaduais, transferências, R$ 1.223.491,05, 26,39% do total. Receitas federais, R$ 2.925.000, 523 centavos, 63,11% do total. Total das principais receitas, 4.635.791,44. O demonstrativo das principais receitas recebidas de todas as esferas de governo no período de janeiro até abril de 2019, demonstrando a percentagem de cada uma, onde se observa quanto o município recebe de cada ente federativo. Demonstrativo do comportamento orçamentário financeiro. Comportamento orçamentário. Valor das receitas de janeiro a abril de 2019, 5.536.682,15. Valor das despesas liquidadas de janeiro a abril de 2019, 5.053.630,84. Superávit orçamentário foi de R$483.051,31. Comportamento financeiro. Valor do ativo financeiro até 4 de 2019 foi de R$4.416.637,61. O valor do passivo foi de R$3.171.203,94. Superávit acumulado até 4 de 2019, R$1.245.433,67. Demonstrativo do déficit ou superávit financeiro, podemos observar que até 30 de 4 de 2019, o superávit financeiro no valor de R$1.245.433,67. Próximo quadro, demonstrativo financeiro em 30 de 4 de 2019. Saldo em conta corrente de fontes livres é de R$774.404,92. Saldo em contas correntes vinculado é de R$3.042.816,60. As fontes ali, essas vinculadas estão distribuídas entre educação, saúde, em convênios e outras áreas. Nas fontes da educação, temos R$503.013,81. Nas fontes da saúde, R$1.059.396,13. Convênios e outras áreas, R$1.480.406,66. Total geral, R$3.817.221,52. Percentagem de gastos com educação, que é, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 25% da receita. É, até o momento, foi utilizado 25,62%. E a percentagem de gastos da saúde, que é o teto mínimo, é 15%, a gente já utilizou 24,49%. Este quadro demonstra a situação financeira do município, sendo que tínhamos em contas bancárias fontes livres e vinculadas um total de R$3.817.221,52, situação estável. Esses são os resultados das metas fiscais realizadas até o primeiro quadrimestre de 2019.
Senhor presidente, eu vou fazer algumas considerações, com sua licença. Então, boa noite a todos, né, os senhores presidentes, vereadores, secretários, demais autoridades, a sociedade. Vou mandar um abraço também para o pessoal que acompanha de casa, né, o Henrique, nosso contador, todos os presentes, agradecer a presença. Vou fazendo algumas considerações rapidinhas para não atrasar vocês. Volto no primeiro. Então, como o senhor presidente disse, a gente está demonstrando o cumprimento das metas, né, e normas legais, onde a gente analisa se nós estamos conseguindo cumprir ou não os nossos objetivos e as nossas perspectivas dentro do que a legislação determina. Então, essa já é a nossa 19ª audiência pública nessa Câmara Municipal, na minha gestão, de quando eu comecei, desde 2013 até 2019, onde a gente já veio com situações muitas vezes preocupantes de quando começou, com muitos desafios pela frente. Os desafios, ao contrário do que a gente pensa que eles passam, eles não passam, eles sempre continuam, é uma constante, mas a gente está sempre trabalhando com bastante prudência, bastante cautela e cuidado para que a gente não tenha nenhum desequilíbrio ou não venha falhar na nossa missão como gestores, que é de fazer uma administração da melhor forma possível e transparente. Então, eu só vou fazer alguns comentários, né, que a gente apresentou a receita correntes ali. Só vou fazer porque muitas vezes, Henrique, a gente apresentou com o valor de R$23.169. Eu vou fazer algumas considerações que a gente já vem debatendo com a Câmara desde o ano passado, que é de fazer uma atualização orçamentária, né, que diante das dificuldades, acho que a nível de país e de município também, nós tivemos uma queda, que mais para frente a gente vai ver quanto mais ou menos que está rodando o nosso orçamento. Então a gente, esse ano de 2019, na hora da lei orçamentária, a gente vai debater com a Câmara para a gente adequar ela da melhor maneira possível dentro da nossa realidade, para que a gente não fuja muito dos números reais. Esse foi projetado no PPA, porque a gente tinha mesmo uma arrecadação melhor há um tempo atrás, né? Nós tínhamos INSS-QN, o país também estava numa situação que já vinha com algumas dificuldades, mas a gente ainda estava conseguindo tocar bem. E vem essas transições políticas e isso carrega um pouco mais de dificuldade, inclusive na economia. Então, só para deixar claro, né, que a gente tem ali 23 milhões, um percentual de 23,47, mas a gente vai adequar para o próximo ano para a gente poder trabalhar com os números mais dentro da nossa realidade. Então, vai ser corrigida, debatido com a Câmara para a gente poder estar atualizando. Das receitas tributárias, 997.300, né, que é prevista também, a gente já tem um pouquinho acima, mas a gente trabalha aí com a arrecadação que é do nosso município e a gente precisa melhorar nesse sentido em algumas coisas e a gente está se programando para debater com a Câmara quais seriam as nossas medidas. Pode ver, por exemplo, com a contribuição de melhoria não tem nada porque a gente realmente não cobra. Mesmo que faça um asfalto ou qualquer outra melhoria, a gente acaba que não cobra. As taxas, por exemplo, a do lixo, né, a gente trabalha com algumas dificuldades, então a gente precisa discutir, debater com a Câmara, recalcular, colocar os números para que a população também saiba como é que a gente está executando isso de uma forma bem transparente para a gente buscar uma solução. Então, a gente precisa trabalhar com melhorias de arrecadação municipal própria. É como a gente estava discutindo ontem na reunião, que não adianta a gente esperar muito milagre do governo, porque a gente já depende 60% do governo. Então, a nossa função aqui é acabar fazendo a nossa parte, né, e conseguir não majorar e sair tributando todo mundo, mas é cobrar de maneira justa e correta aquilo que realmente a gente tem que contribuir para poder fazer um município melhor, até para poder prestar conta depois com os números e ter com mais efetividade daquilo que a gente tem que fazer. Então, o nosso orçamento, aí o Henrique diz que as transferências correntes tiveram um desempenho um pouco insatisfatório, a gente também tem que melhorar na nossa fiscalização e o próprio país também passa por essas dificuldades. Né? Então, as receitas de capital, você passou lá? Né? Que a gente, aquilo que a gente recebe que vem é para agregar o nosso patrimônio, né? Geralmente de convênios. Então, a gente não teve muito, precisa trabalhar então para melhorar. A receita corrente líquida, então, que somado com o SAMAI, está somado ali, né, Henrique? Que graças ali tem uma parte que é a receita do SAMAI, que vem consolidar com a nossa, nos traz um pouco mais de vantagem, um pouco mais de tranquilidade na arrecadação. Mas a gente precisa melhorar bastante, né, nesse sentido. E a gente também precisa, como vocês podem ver, realizar cortes de gasto com o pessoal. Né, porque a gente está ali com o limite nosso prudencial em 51,30 e nós estamos com 53,30. Em função de queda de arrecadação, em função de algumas contratações, que a gente, de alguns cargos efetivos, de algumas áreas que sempre precisa. Então, para a gente conseguir equilibrar as contas, nós precisamos arrecadar e cobrar do governo federal os repasses que têm que ser feitos, que alguns eles fazem em atraso, e algumas coisas que a gente precisa aí para melhorar, então, da nossa parte. Tá? Mas a receita corrente líquida, então, de 16 milhões que está ali, mais 691 mil do SAMAI, ainda as duas juntas, a gente está acima do limite prudencial de gasto com o pessoal, então a administração já vem realizando as reuniões para as medidas a serem tomadas para a gente poder readequar e reduzir essas despesas. Né? Então, a gente vem trabalhando de alguma forma com um pouco mais de cautela, cada dia mais do que a gente começou, porque a gente vê que o quadro, não só do nosso município, mas de todos os municípios, está bem arrochado, né? Os municípios pequenos, que dependem aí, como a gente pode ver, com 63,11% de recursos de receitas do governo federal, do FPM. Então, nós precisamos melhorar um pouquinho na nossa tarefa, de ver o que é a nossa competência de arrecadar e de estar trabalhando isso daí um pouco melhor para a gente poder ajudar o município na sua arrecadação. Então, a gente está sempre trabalhando com bastante cautela, embora tenha um superávit financeiro orçamentário de R$483.051, né? Isso é um recurso que a gente trabalha com bastante cautela, porque é para o momento que a arrecadação agora é junho, julho, agosto, setembro, outubro, tem uma queda considerável, então a gente tem uma reserva aí para poder arcar com as despesas que são rotineiras, principalmente a folha de pagamento, que é o que a gente tem que honrar com os nossos funcionários. E o superávit acumulado, esse vem de quando a gente... 1.245.000 de quando a gente foi, pegou, né? Que é o quê? São os recursos livres e vinculados. Né? A gente tem muito mais recurso vinculado do que livre. O que são os recursos vinculados? É aqueles recursos que só podem ser gastos com uma finalidade específica, né? Não pode ser gasto do jeito que a administração bem entender. Ela é por lei, vem as portarias e as determinações. Então, a gente pode perceber que tem muito mais recursos vinculados e recursos livres, a gente não tem um valor tão considerável. E os recursos livres são os recursos, inclusive, que a gente pode aplicar em obras, em folha de pagamento e algumas outras melhorias que a gente não precisaria, né? Em tese, o que é vinculado a gente não pode usar, então esses recursos livres a gente poderia usar nessas atividades. Como a gente não tem uma receita considerável, então a gente acaba tendo que ter cautela e utilizar recursos de convênio. Então, dentro disso que o Henrique falou, como ele disse, a situação é estável, mas é uma situação estável de precaução e de muita cautela, porque a gente não sabe, né, como que vai responder a economia do país. Então, aqui eu deixo dizendo que temos que fazer o nosso dever de casa, como gestão, cuidar dos gastos, né, arrecadar aquilo que é de direito do município e realizar nossa parte de fiscalização. Então, a gente deixa aí a nossa apresentação, né, dessa audiência, que é para isso, a fim de esclarecer esses relatórios e como que nós estamos executando o orçamento. Qualquer outra dúvida, qualquer outra necessidade, alguma coisa que tiver, nós estamos à disposição também na prefeitura, né, com nossa equipe técnica, para responder aquilo que a gente conseguir na hora, se for um pouco mais complexo, porque a gente também não sabe tudo, né? Eu também sou prefeita e professora, mas não tenho tanto conhecimento, mas a nossa equipe técnica também está lá para isso, para tirar mais algumas dúvidas, deixar à disposição a nossa população para que possa estar visitando a prefeitura, para conhecer um pouco mais dos números, né, que nós estamos lá para isso. É para prestar conta mesmo, porque a gente administra um recurso que não é nosso, e que por isso tem que ser da melhor forma gerenciado, esclarecido e prestado conta. Então, eu queria agradecer a cada um que está aqui presente pela oportunidade e agradecer ao pessoal de casa e deixar aí a gente à disposição para qualquer outro questionamento ou qualquer outra sugestão. A gente está aí também para aprender, né? Ninguém sabe tudo e ninguém é perfeito também, ninguém acerta tudo. Então, a gente está aí para ouvir e está à disposição para fazer o melhor que a gente conseguir pela nossa cidade. Então, eu agradeço, meu muito obrigada.
Eu queria fazer um questionamento a prefeita e o contador Henrique. Depois, se algum vereador quiser fazer alguma pergunta ou questionamento, eu gostaria que fosse direcionado diretamente ou o contador ou a prefeita para eles darem a resposta. É, lá veio na audiência um limite gasto percentual 53,30%, correto? Limite prudencial 51,30%. Limite máximo 54%. Só que o limite de alerta é 48,60. Hoje nós estamos a menos de 1% do limite máximo da situação da receita líquida e das despesas pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta, Henrique. Se não tivesse hoje a corrente líquida do SAMAI e a despesa de cargos pessoais, será que aumentaria a receita da despesa pessoal ou diminuiria?
Aumentaria, com certeza aumentaria.
Tá. Hoje também, nós tivemos um problema aqui no município sobre a lua, foi reprovada. Depois viemos com os questionamentos, nós temos a área jurídica, a área do contador, igual a gente temos respeito com a nossa equipe, respeito mútuo com a equipe de vocês. Até o momento, foi gasto, receita realizada, R$5.437.932,15, correto? Despesa. No primeiro, receitas correntes, desculpa. Correto? E a nossa previsão é de 24 milhões, um pouquinho, na, foi aprovado na LDO, na LOA, correto? Se nós estamos na primeira audiência pública, nós temos mais duas, será que nós vamos conseguir atingir o limite desse recurso? Ou tem como a gente verificar o PPA e abaixar esse valor para a gente fazer um trabalho mais amplo para a nossa cidade?
É, a gente, que, como a Gisele disse, é a prefeita, a gente vai ter que sentar, analisar junto tanto o executivo como o legislativo, para estar reavaliando e ter que alterar a PPA sim. Porque, no caso, alterar a EDO, LOA, PPA e para redução. Porque eu acredito que a gente não vai alcançar esse limite, não.
Eu estou fazendo esse questionamento simples, sabe disso, que é amparado a legalidade do conhecimento de vocês como a nossa, é que quando a gente reprovou a LOA, através de vários argumentos, onde foi citado pelo nosso contador e o nosso jurídico, teve muitos questionamentos, na qual a gente estava querendo diminuir o valor. A gente não estava querendo diminuir o valor, a gente estava querendo parar ao tamanho do nosso município, para verificar a possibilidade. Quem não gostaria de ter hoje um orçamento de 30 milhões para ver o crescimento do município? Só que nós não chegamos a isso ainda. Nós não tivemos esse desempenho para tudo isso. Então eu gostaria muito se vocês procurassem a Casa de Lei, verificassem na qual a gente regularizasse isso, verificasse a possibilidade de a gente adequar nosso município ao valor real. Ficaria muito melhor para todos nós. Não é para a Câmara e Prefeitura só não, para o município. Então a porta da Câmara estará aberta para diálogo. Nós temos nossa equipe também aqui para a gente verificar a possibilidade de adequar os valores, porque hoje a gente vê que é fora do normal. Não está batendo com a realidade nossa. Então, se a gente tiver condições de enxergar lá na frente que 23, 24, 25 é para 2024, 2025, a realidade nossa em Castelo Branco será outra. Então, outra coisa que eu peço para vocês, verifique com carinho que o índice pessoal é muito alto. Não é, como dizem, o Emerson levou para o Ministério, para o Tribunal, denunciando hora extra e gratificação. Isso eu não fiz. Não faço e nunca farei. Eu só acho o seguinte, verifique. Há como abaixar? Sim. Não precisa da autarquia. Se verificar, tem como. É só olhar e tem como.
Só fazer uma complementação no que se trata da receita corrente líquida, na época da LOA. O problema maior foi que foi pouco tempo para se discutir nesse sentido. Então, por que ela poderia ser? O que foi a nossa dificuldade? Nós também tivemos ciência lá na LOA, depois que elas estavam discutindo, que ela estava um pouco acima, porque nós fizemos uma audiência pública no Centro Cultural para comparar as receitas que vinha vindo. E realmente ela veio boa até 2017, né, aproximadamente. E depois ela foi seguindo o PPA, que o nosso contador Christian já tinha feito, já tinha protocolado e já estava ocorrendo. E nós não tínhamos tempo hábil dentro da discussão pequena que foi para a gente poder votar, de conseguir fazer as alterações de PPA e de LOA e de tudo. Então a nossa ponderação foi essa, nesse sentido da gente não conseguir mudar, porque a Câmara entraria em recesso. Então acabou que nós ficamos com um tempo muito estreito para debater com a Câmara. Por isso que a gente optou em agora, esse ano, fazer essas discussões com mais antecedência para a gente poder adequar essa situação. Porque não que a gente não tenha percebido que esse valor estava acima, é que a gente tinha que ter um desdobramento muito maior de mudança de PPA, de LDO e de LOA. E como a gente não teve um tempo muito rápido, que acabou o fim de ano, muita correria, a gente acabou que não conseguiu mudar. Então, por isso que a gente deixou para esse ano agora, para a gente discutir, fazer essas análises. Preciso que a contabilidade levante esses dados até quando for discutir na Câmara, para poder mostrar para vocês, se tiverem sugestões, ou para entender também melhor esse contexto, para daí a gente deixar dentro da nossa realidade, né, que ela foi, caiu muito, foi muito ruim mesmo. Nós já tivemos a 18 milhões, 18, quase 19, e agora nós estamos vendo aí que nós estamos empacados nos 16 milhões e alguma coisa. A gente vem patinando nesses valores aí que o município vem arrecadando. Então, a gente não conseguiu tempo hábil. Agora, esse ano, como a gente está em abril, dá para a gente se programar e discutir com mais calma, com antecedência, sugestões, tanto da Câmara quanto da comunidade, do que a gente precisa fazer para corrigir essa distorção de valores. Quanto ao índice de pessoal, né, que a gente, o que teve no tribunal foi um questionamento de dois relatórios que foram publicados de maneiras diferentes. Eu acho que o nosso deu diferença. Só para explicar, acho que um saiu de uma maneira, o índice, e outro saiu de outra maneira. E aí, porque a gente estava fazendo adequações de lançamento de receitas, né? Às vezes a gente tem um prazo, precisa publicar, e depois pode ser que alguma coisa mude na hora de adequar as receitas. Então, eu sempre peço, da parte da contabilidade, muito cuidado nesse sentido, para não deixar as receitas atrasarem, porque isso realmente dá uma diferença de impacto de pessoal. Por exemplo, hoje, se nós não estivéssemos aqui com as receitas do SAMAR, que é uma receita que entra tanto para o nosso índice de despesa quanto para a nossa receita. Porém, como eles não têm muitos funcionários, o impacto de pessoal deles não é tão grande, né? Mas é uma boa, que a gente também tem agora a rede de esgoto, e depois da votação da lei também a gente vai aumentar a arrecadação para o SAMAR nesse sentido, que já termina a obra. Então a gente vai se adequando a tudo isso, né? Graças aqui à Câmara, que discute e vota e apoia os projetos que a gente necessita. Então agora a gente aumenta, mas a arrecadação do SAMAR é de extrema importância para nós, e nós estamos fazendo estudos para reduzir, porque nós precisamos adequar o nosso índice realmente. Se for com hora extra, gratificação e cargos comissionados, são medidas até, se precisar alguma redução, né, tem que cortar na carne, e isso é o que todos os municípios estão fazendo. Nova Esperança já fez, Uniflor está na mesma situação, Paraná City. Então a gente está aqui para trabalhar da melhor forma possível, e o SAMAI realmente nos ajuda nesse sentido, a arrecadação, né, para poder ajudar aí na nossa receita corrente. Então a gente já está vendo o que vai precisar cortar, o que vai precisar reduzir, mas ao mesmo tempo a gente vai precisar do apoio da Câmara no sentido de o que a gente está deixando de cobrar. E não é para onerar a população, é quanto custa o meu lixo. O meu lixo custa tanto, então eu tenho que pagar o valor que ele custa. Quanto que custa o meu IPTU realmente? Eu não estou falando em majorar, eu estou dizendo em vamos pagar o que for correto. Mas isso a gente vai discutir junto com a Câmara, porque vocês fazem as leis junto comigo, porque eu só proponho e vocês discutem, ponderam e fazem as votações. Então a gente precisa realmente melhorar de alguma maneira, porque não adianta a gente ficar esperando só a transferência do governo federal, que a gente não vai resolver nosso problema, né? A nota fiscal eletrônica a gente precisa voltar a discutir, né? Nosso trabalho de arrecadação, de como é que estão os avarás, de como é que estão funcionando, a gente vai fazer uma revisão sobre isso para ver onde é que a gente pode estar falhando, que a gente precisa corrigir, que é a nossa obrigação fazer com que o município tenha mais receitas do que despesas. Então, no caso de pessoal aqui, nós temos que adequar para deixar nossa receita aqui compatível, né? O índice abaixo do que a gente pode ter. Não está muito fácil, porque eu já estive analisando, né, cargos comissionados, e hora extra, gratificação, e a gente vai fazer os cortes que forem necessários, até porque a lei de responsabilidade determina que assim seja. Mas aí a gente acata aí a sugestão e vai trabalhar para que isso aconteça da melhor forma possível.
Deixa eu fazer também, como a prefeita disse, se foi duas receitas, não foi quatro receitas e quatro entes que veio para a sacada de lei, né, Ricardo? Foi isso, né? Cinco, né? Sim, com o fechamento da EM, não foi duas, foi sim.
Eles vão atualizando
receita. E também, deixa eu fazer uma pergunta. Esses índices que você demonstrou, se eu pegar no índice da Constituição Federal, vai estar igual o daqui que você apresentou hoje, amanhã ou depois de amanhã? Porque esse daqui depois vai, esse índice vai para... Vai.
Então,
só, não, vai para o Sincom, vai para o GOV, fácil. Se eu chegar lá no índice da Constituição Federal, tudo que você apresentou hoje vai estar lá também, igualzinho, os índices. Educação, saúde, o índice pessoal, tudo isso, receita líquida. as informações batem tudo lá também.
Ele
foi Fundeb.
Acho que ele quer dizer assim.
Sim, tudo certo.
Apresentou hoje, está lá também. Isso que eu quero saber.
Que nem, como é que a Gisele disse, a gente sempre está fazendo conferências, que no caso, a parte de lançamento de receita é atribuída à tesouraria. Eu só faço as conferências. A parte de contabilidade que eu mais cuido é a parte de despesa, certo?
Sim, mas estou dizendo o seguinte, não, o percentual que você demonstrou hoje é o mesmo percentual que vai estar no portal, igualzinho. Vamos supor, o Fundeb você apresentou um percentual.
Sim.
A saúde você apresentou um percentual.
Sim.
A educação você apresentou um percentual. A receita líquida também. A despesa pessoal também.
Só tem que ponderar que é um.
Eu quero saber se vai estar a mesma coisa.
O salário foi colocado na mão, é somado na mão.
É. O que acontece? É, tem essa questão.
O salário é diferente do
Ele da muda, é.
Então foi solicitado para o Beta que faça um sistema que. Dentro da contabilidade da prefeitura já puxa do Samar, para não ter que ficar digitando. Então nós fizemos esses cálculos, a inclusão do Samar está feita aqui, do que o Samar passou para nós de informação, já para sair, por isso nós publicamos dois juntos, né? Publicou da prefeitura do Samar?
Foi.
Foi junto. Já por isso, por quê? Nós já cobramos a Beta, notificamos, inclusive, para que seja disponibilizado a consolidação dos dados, porque eles estão fazendo à mão. Está fazendo um lançamento, tem que pegar tudo e digitar dentro do nosso sistema. Então, eles já lançaram o programa e agora ele já está atualizando. Então, a gente vai passar por essa pequena adequação, mas ele pode ser que a hora que o Henrique já passar a adequação, ele traz novamente, manda uma outra cópia para cá.
Tá. Outra coisa que eu vou pedir, prefeito. Se houver corte de hora extra, gratificação ou de cargo comissionado, não culpa o presidente da Câmara, não. Algumas pessoas ficam falando, presidente da Câmara, é o presidente da Câmara. Então eu te peço, por favor, fala
mas,
com
assim,
não,
é,
não,
eu tenho,
não,
né? Eu nunca falo.
Eu não estou dizendo você, eu jamais. Eu só quero que peça, que não fala que foi presidente da Câmara, porque isso é ridículo. Isso eu acho que não é papel de uma pessoa adulta para mim. Entendeu? Então seja sincero, está sendo os cortes, porque nós estamos com um índice elevado, nós estamos passando por um momento difícil no município, a arrecadação está baixa, é por isso. Agora dizer tudo que é o presidente é chato isso aí. Isso é, eu acho que usar uma pessoa que talvez, não sei se o meu pé de laranja tem muito fruto para levar tanta pancada, mas ainda aguento. Mas eu gostaria que tivesse um pouco mais de respeito comigo. Eu ganhei uma presidência da Câmara, não foi desrespeitando ninguém, foi com responsabilidade. E eu respeito cada vereador dessa Casa de Lei e brigo por eles.
Eu não tenho conhecimento, não, né? Não posso falar. Se eu ouvir alguém falando que eu não ouvi, eu posso corrigir.
Então, eu só quero o respeito sobre isso, porque eu quero o respeito e quero que, igual eu, o meu trabalho aqui, os vereadores saibam como que eu faço. Então, é a única coisa que eu quero. Se algum vereador quiser mais fazer algum questionamento, eu quero o questionamento com respeito e as perguntas sejam feitas com respeito.
Boa noite, senhora prefeita, contador, vereadores presentes, secretários presentes, funcionários presentes, munícipes presentes e as pessoas que estão nos assistindo via online. As perguntas que eu vou fazer, eu gostaria que o contador respondesse, igual foi dito aqui. Essas perguntas é para ele. Eu vou fazer 7 perguntas. Eu gostaria que o senhor me respondesse, eu vou fazer uma, o senhor vai responder ela. Aí eu vou fazer as outras, o senhor vai responder. Tudo bem? A primeira pergunta, senhor contador. A receita com o ITBI mês de janeiro de 2019, no valor de R$ 112.179,07, qual o justificativo para um valor tão fora da média? Houve alguma grande transação de venda de imóvel?
Um instante. As receitas tributárias são lançadas de acordo com o extrato da conta tributos. Eu teria que verificar com o pessoal da tributação, porque esses lançamentos não sou eu que faço, são eles. É só integrado no, no, na contabilidade na parte do SAP, no caso que é a minha parte. Teria que verificar com eles.
Então o senhor verifica, porque os valores é 2 mil, 5 mil, 1 mil reais, 9 mil reais, 1 mil reais, 5 mil reais, 19, 8, 14, 38 mil. E nesse mês, 112 mil. Então, o senhor verifica e manda essa resposta para mim. Próxima pergunta. Receita com contribuições, mês 10 de 2018, R$198.740,28. E mês 12 de 2018, R$88.512,05. A que se refere ao quê?
Olha, na verdade assim, eu também, sem estar com o sistema em mãos, eu não vou conseguir essa informação.
Mas foi o senhor que mandou.
Tudo bem, eu que mandei, mas não foi eu que lancei.
Todo dia tem um monte de receita.
São vários tipos de receita, eu teria que verificar quais foram as receitas que foram lançadas como contribuição para te fornecer.
Tudo bem, então o senhor vai fornecer.
Peraí, deixa eu
não,
colocar,
não, a pergunta é para ele.
Anota a pergunta, senão a gente não
vai. Anota a pergunta. Terceira. O senhor não tem resposta dessa, né? O senhor não tem resposta dessa, então?
Dessa que eu... Sobre contribuições?
É.
Não.
Então tá. Terceira. Receita patrimonial, mês 11 de 2018, 37.357,44. Qual o motivo de estar negativo?
Oh, como eu disse, as receitas elas são lançadas, não são por mim, eu faço as conferências. Por estar negativo, eu acredito que no período deve ter sido feita uma anulação de receita que deve ter sido lançada a mais, erroneamente. Eu acredito que deva ter sido isso.
Então o senhor vai também mandar a resposta.
Tem que eu conferir lá também.
Tudo bem. Quarta resposta. Cota por parte do ITR. Mês 10 de 2018, R$52.695,24. Referente a que são esses valores? E por que esse valor tão alto em outubro? Sendo que nos últimos 12 meses... O total foi de R$75.050,03.
Questão parcial
não da escola,
porque
vocês
entenderam,
eu não entendi.
É o ITR,
né? A receita do ITR, é isso?
Receita do ITR.
É mais uma receita que eu vou ter que conferir o que aconteceu.
Tudo bem.
Eu vou falar, eu também vou interromper só um pouco. É porque o IDR, ele tem os prazos de vir. Então a gente, a tributação, o João, o Cid, vai saber melhor que a gente, porque eles que lançam esses tributos. Então por isso que é bom o Henrique conferir lá, porque a gente vai conferindo por valores, mas a gente às vezes não consegue saber de onde veio. Eu vou furar a fila aqui, professor. Peraí, desculpa.
Mas... Isso aí foi em 10 de 2018, prefeito.
Não é muita coisa, eles não dão muito.
Obrigado, uma pergunta para o contador.
É, pode continuar agora.
Quinta pergunta. Transferência do Fundeb. Mês 11 de 2018. Negativo, R$34.214,65. qual a explicação para esse valor negativo?
Eu acredito que é a mesma resposta que eu dei sobre a receita patrimonial. Foi identificado que nos meses anteriores tinha sido lançado um valor maior do correto. Foi feita a anulação para ajustar a receita e ficar o valor correto que deveria estar no mês.
O senhor está achando, o senhor está confirmando.
É, não sou eu que faço o lançamento de receita.
Não sou eu o contador.
Não, mas o contador. Essa atribuição é da tesouraria.
Mas
quem tem acesso às contas
bancárias. O relatório é assinado pelo senhor, seu
contador. Tudo bem, da próxima vez eu peço para o tesoureiro assinar, então, se for esse o problema.
Mas o senhor é responsável. O senhor não está sabendo responder nenhuma. Sexta pergunta. Senhora prefeita, eu estou perguntando dentro da audiência pública.
Não, mas essa daqui é outra coisa. Essa aqui é outra tabela.
Tá tudo bem, mas é o que vocês demonstrou.
Não, eu.
Oh, esse aqui, olha lá, senhora prefeita, relatório resumido da execução orçamentária. Demonstrativo da receita corrente líquida.
Geral, né?
Tá, mas vocês têm que saber.
A gente lança um monte de receita.
Próximo, já o senhor já é quinta, o senhor não soube responder. Vamos para sexta. Vamos ver se
você responde. Não, ele não é que ele não soube. É que ele precisa só conferir. Essas receitas são referentes a várias coisas lançadas. É só você pegar aqui. Cada uma que tem, ó, só olhar, a gente não consegue nem enxergar de longe. Só que alguma linha tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora o senhor quer saber especificamente se a gente
próxima,
acesso antes,
sexta.
Era mais fácil ele responder.
Contador, sexta. Outras transferências correntes. Mês 6 de 2018, R$311.997,26. Mês 10 de 2018, R$518.005,97. Mês 10 de 2018, R$468.615,20. Novamente, valores muito acima da média. Pergunto, referente o que são esses valores?
Se eu não estiver equivocado, são referentes aos repasses aos últimos repasses da rede de esgoto para pagamento da obra. Se eu não estiver equivocado, posso conferir lá também.
Tá, só que foi em junho de 2018, foi valor alto, foi mil e só, né? Os outros meses foi menos de 100 mil reais, bem menos. Então o senhor verifique esse aí para mim, fazendo um favor. Sétima pergunta. Referente ao relatório da receita corrente líquida do SAMAI. O relatório na parte das deduções não apresenta nenhum valor. Pergunto, onde está lançado o valor das despesas com o pessoal do SAMAI?
Desculpa, não entendi.
O senhor quer que eu explique?
Por favor.
Sétima pergunta. Referente ao relatório da receita corrente líquida do SAMAI. O relatório na parte das deduções não apresenta nenhum valor. Pergunto, onde está lançado o valor das despesas com o pessoal do SAMAI?
As despesas com o pessoal do SAMAI foi em outro relatório que eles me informaram. O valor da despesa.
O senhor, então, vamos fazer uma coisa. O senhor não respondeu nenhuma das sete perguntas por correto, certo? Então eu gostaria que o senhor, se o senhor quiser uma cópia, eu passo para o senhor. E o senhor quiser, eu faço um requerimento para o senhor responder essas perguntas, fazendo um favor.
Pode ser.
Tudo bem?
Tudo bem.
Respostas corretas. Porque o senhor veio aqui apresentar a audiência pública. Tudo bem que o senhor fala que o senhor não é o responsável, é o tesoureiro, mas o senhor é o contador. E aqui está assinado pelo senhor Carlos Henrique Diniz. E assinado também pelo controlador interno lá, o senhor Justo. Tem uma assinatura dele lá também. Então está assinado por vocês. E pela prefeita. Então gostaria que vocês me mandassem a documentação correta. Porque desde a primeira audiência pública, quando era o senhor Marcelo, o senhor veio aqui juntamente com ele na época, eu fazia os questionamentos e vocês sempre falavam que ia mandar as respostas e nunca mandou. Na audiência, antes da passada, que o senhor veio para mim, o senhor disse que ia mandar os documentos e mandou até hoje. Então eu vou fazer requerimento, vou apontar para o senhor o que eu quero saber. E o senhor manda, porque das 7 perguntas o senhor não soube responder ainda. Eu agradeço, muito obrigado.
Eu só vou fazer uma ponderação, já que a audiência pública aqui para a gente falar. Então eu vou falar. O que acontece? Na questão da contabilidade, eles são, no mínimo, quantas rubricas orçamentárias para você efetuar, conferir e lançar? Então, cada um faz uma parte, até porque o Henrique não conseguiria fazer tudo sozinho. Então, um faz a lançamento da receita, o outro faz a conferência, aí tem requerimento para responder, tem projeto de lei, então tem tudo. Dentro da tributação, os meninos lançam aquilo que eles vão percebendo que recebem. E o tesoureiro, né, tem um pouco mais de facilidade de saber para que entrou. Então, de tantas rubricas e despesas e receitas, se a pergunta vier específica, para a gente saber qual a finalidade, porque às vezes tem a receita tributária. A receita tributária, nós temos vários tributos, não tem um tributo só. Então, se você me perguntar por que essa conta do tributo tem 518 mil, eu vou ter que conferir todo tipo de tributo que entrou naquela conta. É impossível ele saber tudo que vai entrar naquela conta. Então, eu queria ponderar que não é no sentido de que não sabe. Se for colocar, com todo respeito, lá, nós, que não somos contadores, diante deles, que são técnicos, a gente lá no tete a tete para perguntar, nós vamos perder feio para eles. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar que não sabe, porque a gente pega uma coisa específica, uma outra coisa. Mas é muita coisa para saber de cabeça. Então, por isso que eu acho mais prudente, se antes a gente imagina o que são as perguntas, para a gente poder tirar essas dúvidas. Se faltou algum esclarecimento anterior a isso e a minha contabilidade deixou de enviar, amanhã eu já subo e vou verificar os requerimentos para ver o que está faltando. Porque a determinação é que se responda todos os requerimentos da Câmara. Mas como eu sei que tem bastante coisa, então às vezes faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra e acabam que pode estar falhando em alguma parte. Isso é minha responsabilidade e amanhã eu vou verificar. Mas a grande maioria que chega para nós sobre informações, eu sempre falo para a gente estar respondendo. Até porque a gente não precisa esconder nada. Às vezes a gente precisa conferir, né, ou corrigir, como o Henrique disse, uma receita ali que era de menos 34. Se é receita, lógico que não vai ser negativa. É possível. Se é receita, a receita é positiva. Se ela for negativa, bem provável que quem entende da parte técnica tenha que ter feito um ajuste para lá no final bater os números. Isso não quer dizer que tirou dinheiro do caixa, não quer dizer que roubou do caixa, não quer dizer que fez nada de errado. Às vezes um técnico precisa fazer um ajuste, até porque eles trabalham numa equipe. Um lança, o outro baixa, o outro empenha, o outro paga. Então, cada um faz uma parte. E não pode impedir que no meio do caminho algum deles falhe. E aí o outro tenha que corrigir. Então, a gente não pode atribuir todas as responsabilidades a um só. Então, quando as perguntas vêm escritas, aí a gente junta uma equipe toda e aí a gente consegue ver cada um sua parte. Então, eu acho uma boa ideia do senhor mandar elas escritas específicas, porque daí a gente consegue reunir com o restante da equipe, ver se teve falha, quem falhou, se está correto, como que a gente vai explicar, porque senão a gente não consegue lembrar mesmo, é muita coisa. Do dia que a gente faz, é humanamente impossível a memória da gente conseguir lembrar de tudo. Então, eu acho viável a sugestão do senhor mandar por escrito e amanhã já posso subir, já deixo um começo para o Henrique de verificar se ficaram alguns sobre informação contábil, alguma coisa faltando de algum relatório para enviar. A gente passa realmente por dificuldades de organização ali, porque é o caso dos sistemas, às vezes acontece alguma divergência, a gente tem alguma dificuldade, né? Vocês podem perceber, às vezes, quando vem os anexos, às vezes atrasa porque a gente precisou tirar um relatório que não saiu e o outro não conseguiu. Então, todo mundo tem essas falhas e a gente também tem, porque a gente não é perfeito. Então, a gente procura estar cobrando para que essas falhas não prejudiquem a administração, não prejudiquem a população, mas que a gente também tem erros, a gente tem, que precisam ser corrigidos e a gente está aqui para aprender, para fazer.
Eu quero só questionar que ninguém acusou ninguém. Eu só elaborei 7 perguntas. Outra coisa, senhora Previ, a senhora falou muito comigo. Só que não tem como a gente analisar, sendo que vocês, a audiência pública já tem acho que 15 dias que foi marcada aqui nessa Casa de Lei, que o presidente leu o ofício da audiência pública, e vocês mandaram o relatório hoje. Aí eu liguei hoje na prefeitura, falei com o contador, sabe o que ele me respondeu? Eu não sou obrigado a mandar a pasta, vereador, agora eu levo na hora da audiência. Como que a gente vai analisar uma coisa na hora? A senhora falou, manda, elabora as perguntas. Como que a gente vai elaborar uma pergunta se a documentação veio em cima na hora?
Tá, mas essa documentação que o senhor está perguntando é referente àquelas receitas.
Tudo
aquelas
bem,
receitas
mas vem hoje pronto, prefeita.
Eu entendo.
Vem hoje. Agora, se eu tive tempo de analisar e achei as perguntas, dá licença, eu estou falando.
Então, fica à vontade, depois eu falo.
É, um de cada vez, dá licença, a palavra está agora, eu estou falando.
Então,
eu vou dizer uma coisa para a senhora. Como? Veio hoje isso aqui. Isso aqui veio hoje, tá? Agora, como que eu consegui ver as perguntas? Então, eles também têm que ver. Eu sei que talvez não é só culpa do contador, mas vê também as pessoas que é responsável, que elaboraram isso aqui, e explica. Explica isso aqui, porque isso aqui é uma audiência pública. Tudo que está aqui está assinado, prefeita. É o que vocês estão prestando conta, é do que está aqui. Através desses orçamentos, vocês tiraram a receita. Agora, ninguém está aqui acusando ninguém que pegou, que está aqui menos. Eu quero saber por que está menos. Eu quero saber por que talvez se vendeu um imóvel, o que, que aconteceu. Isso que a gente está aqui para fazer.
Exatamente.
Então, só que tem uma coisa. Eu vejo assim, quando for ter audiência pública, eu gostaria de deixar registrado nessa casa de lei que se mandasse antecipado a documentação. Não mandar em cima da hora. Oh, vai ter audiência pública, um exemplo, em maio, em setembro, que se faça em abril para maio. Que se passa no começo de maio, mas ó, quase no final de maio, e aí vai mandar hoje, em cima da hora. Aí quer que a gente manda as perguntas para trazer a resposta. Quem tem que trazer as respostas para essa casa são vocês. Não é eu que tenho que mandar uma pergunta lá para vocês trazer. É bem bonito, né, prefeito? É a mesma coisa o meu professor, eu vou lá, estou fazendo uma prova, o professor já me dá a prova com as perguntas feitas. Que legal que é. Ué, vocês têm que trazer as respostas para mim, não?
Não, não, fazer. Legal, não, porque o professor te deu o conteúdo antes para você estudar. Então é diferente. Eu acho que não tem como ele prever, ele trouxe esses dados certinhos. Agora, o que é de cada um é o que o senhor acabou de fazer. Se ele tinha que trazer com antecedência, seria fazer as perguntas com antecedência e mandar para ele responder também? Não. Então não faz diferença.
Então, uma senhora está pedindo.
Então não faz diferença.
Então.
Se o senhor ia mandar antes, eu ia chegar sem saber o que o senhor ia perguntar. Eu sou professora, quando eu vou dar uma aula para os meus alunos, primeiro eu trabalho o conteúdo, depois eu cobro dos meus alunos. Agora, se ele ia mandar com antecedência, ele ia perguntar, ele também não ia saber o que você ia perguntar, ia chegar aqui sem saber o que você ia perguntar, dava no mesmo. Então vamos antecipar todo mundo.
Mas eu perguntei dentro da audiência pública. Tudo bem.
A audiência pública é isso aqui, ó.
Eu gostaria de manter o respeito, por favor, a prefeito, vereador, por favor.
Sete perguntas, prefeito. Ele não conseguiu responder uma. Sete perguntas.
Veja só. Eu vou fazer um questionamento da seguinte forma. Eu acho, se o relatório está na Câmara, o diálogo era melhor. Era mais fácil. Então, se viesse mais cedo, teria mais facilidade de ter uma complexidade de verificar melhor, não viria com a documentação diferenciada na qual vocês estão questionando. Então, também eu acho certo, se o relatório viesse mais cedo para nós. Não, espera um pouquinho, prefeito.
O nosso, por exemplo, não. De vocês não vai para nós, a gente não fala nada, não vai antes, eu vou também entender de vocês.
Mas eu só pedi.
Eu não sei quanto está à disposição. O índice de pessoal.
Nosso,
eu sei que está à disposição, porque nós temos como obrigação a transparência.
Agora acontece.
Sim, mas eu não faço questão de ficar perguntando, eu não estou questionando que está errado. Se a conta da Câmara estiver errada, não estou questionando a conta da Câmara. Só perguntei que para mim também não chega a prestação de conta. É isso que eu estou falando.
Contador, você está. Já estou dizendo para você que você pode mandar.
Também não estou vendendo contador nenhum.
Não, estou dizendo.
Eu também não fico cobrando com antecedência. Não. Eu acho que tem que ser parceria.
Se hoje pode
ser feitas as perguntas aqui e elas vão poder ser respondidas, eu não vejo motivo.
Eu estou pedindo, prefeito.
Eu entendi.
Eu só pedi se mandasse antes.
Mas eu acho que está fazendo muito tumulto por causa de uma coisa que ele pode responder depois.
Eu não estou
com todo respeito, me desculpa.
Eu não questionei as perguntas dele e nem a resposta dele.
Vereador,
vem no
dia da audiência, da hora,
vem de Deus. Mas eu só estou fazendo. Mas eu tô falando que tá mudando? Eu tô falando que tá mudando alguma coisa? Tô falando. Então, prefeito, a hora que você precisar das coisas da Câmara, pode. Eu vou, Ricardo. O Ricardo está à disposição. Pode.
Não, eu nem pedi. Eu só
não,
tô comentando.
Tá dizendo, porque...
Eu sei que está em boas mãos, se vocês administram bem. Eu não tenho preocupação com isso.
Não,
vocês são transparentes. Eu só estou dizendo da parceria que está fazendo um cavalo de batalha com o Henrique, como fez com a Juliana, em função de que 7 perguntas podem ser respondidas, se não hoje, pode ser respondida amanhã. É só isso.
Sério, eu não estou questionando isso. Você entendeu meu questionamento. Eu não estou questionando isso.
Entendi, entendeu? Nós podemos fazer. Eu só estou dizendo que não é motivo para querer ficar fazendo como fez com a Ju na outra audiência.
É, mas quem...
Eu não vou admitir.
Eu questionei
alguma coisa. Vou responder por escrito e vou trazer.
É, eu questionei alguma coisa, prefeito. Eu estou tratando com educação.
Vai trazer também.
O controlador vem aqui se exaltou. Calma, deixa eu falar, depois eu dou o microfone para o senhor falar. O senhor só aguarda um pouquinho, estou questionando. Não critiquei o trabalho do senhor em nenhum momento. Respeitei o senhor todo momento. Não, o senhor só aguarda eu acabar de questionar. Depois o senhor pode usar o microfone e falar. Eu, em momento algum, eu falei algo sobre o senhor. Eu falei se mandar antes. Aí fica, não fica questionando documentação. Talvez vocês achem que não tem nada a ver, ficou mais fácil do contador responder. Eu gostaria somente de expor a minha ideia para vocês não ter, talvez, ter recebido. Porque se o Henrique vier com essa documentação. Se vier com essa documentação, o Henrique, já, ele que está ali com o pessoal montando, talvez ele fique mais fácil para ele responder. Eu não estou questionando se ele deixou de responder ou não respondeu. Você entendeu, Henrique?
Você pode discutir, Henrique, a comissão de finanças dele.
Eu só estou dizendo isso. Se ele mandar e ele já está sabendo o que está vindo, o controlador interno também, é fácil eles questionar, o vereador faz um questionamento, ele explicar. Eu não estou questionando como está vindo, como demorou a chegar. Eu só estou questionando o seguinte, porque aí se ele fizer a pergunta em cima do que você está demonstrando, é mais fácil para vocês. Não é para mim. Entendeu? Eu estou mostrando, igual a prefeita pediu ideia, estou dando uma ideia. Entendeu? Só estou fazendo esse questionamento para facilitar até para vocês. Eu não estou falando que está certo ou que está errado, eu denegrindo a imagem do controlador, do contador, eu não. Eu só estou demonstrando que talvez fique mais fácil para vocês. Se a pessoa faz uma pergunta em cima do documento, vocês têm a resposta na ponta da minha área para responder. Entendeu? A vereadora vai usar o microfone, depois, se o senhor quiser usar, eu passo para o senhor. Pode ser? Então, tudo bem.
Boa noite ao nosso executivo, contador, munícipes, secretários, vereadores. Diante do índice da folha, queria te fazer uma pergunta, que já está acima do previsto, e diante dos casos, dos cargos comissionados, hora extra, né? Você tem previsão quando você vai poder pagar o retroativo do funcionário?
Eu tenho que tomar essas medidas de redução. E ao mesmo tempo eu solicitei um parecer jurídico que eu tenho que honrar primeiramente os meus compromissos com os funcionários efetivos. Então eu tenho que fazer esses cortes, tenho até agosto, deveria ser feito no primeiro quadrimestre, ainda não atingi, mas até agosto tenho que fazer para adequar o índice. Mas aí a questão dos funcionários efetivos de carreira, eu tenho que honrar todos os meus compromissos, então eu não posso deixar de fazer o deles. Eu tenho que cortar do nosso na carne, se for preciso, ou meu, dos comissionados, de gratificados, de hora extra, esse tipo de coisa, e honrar, acima de tudo, o compromisso com os funcionários efetivos. Então, eu só pedi para o Henrique fazer um estudo para ver, calcular o quanto que é de retroativo, mas a gente sempre tem a obrigatoriedade, ou a missão, pelo menos que eu tenho para mim, que é de pagar o que é dos funcionários efetivos. Então, eu só não tenho uma previsão ainda se vai ser a partir de julho ou de agosto, que eu preciso que o Henrique faça o cálculo para mim. Mas eu sei que de onde tiver que reduzir gastos com o pessoal, que a lei determina da maneira que for, eu vou ter que fazer. E eu já sei que vou ter que fazer para obedecer tanto a lei quanto para honrar o cargo que eu ocupo, que é a minha obrigação fazer dessa maneira. Então, primeiro são os efetivos, que devem ser respeitados dentro dos seus direitos. E, infelizmente, as outras coisas que forem além daquilo que é dos efetivos, eu preciso estudar e reorganizar e cortar, se for necessário, onde precisar. É uma decisão difícil que a gente tem, mas é uma decisão que não sou eu a primeira que estou passando, nem você a última, mas que eu tenho por obrigação fazer. Então, com os servidores efetivos, o que for de inflação, professor, piso, essas coisas, eu, da minha parte, faço o que for possível, quase impossível para honrar esses compromissos. São minhas prioridades. E os cortes, de qualquer maneira, já vão começar a acontecer, porque nem eu tenho a obrigação de fazer. Thank you.
Justo.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, prefeito, contador. Pessoal que estão assistindo a reunião aqui. Eu só queria deixar citado uma coisinha só, simples. Simples, eu já estive aqui nessa casa de lei, já fui vereador. Tem mais alguns aqui que já foram vereadores aqui também. A audiência pública. Eu, na época que eu era vereador, hoje eu sou controlador. Na época que eu era vereador aqui nessa casa de lei, a audiência pública era uma audiência pública totalmente diferente. Diferente. O pessoal estava preocupado em fazer com que o município fosse para frente, fosse, tinha um objetivo. Hoje a audiência pública, se faz uma audiência pública certíssima. É assim mesmo que se faz a audiência pública. Eu acho que está corretíssima, não é diferente. Tem que se fazer assim. Mas mudou muito de um tempo para cá. Porque a gente vê trazer relatório antes, sim, acho que está na lei. Está na lei, presidente.
Não, eu vejo que só quero para ficar facilitar o diálogo da Câmara e do Vitor para não ter esse congestionamento, entendeu?
Então, porque é isso que eu quis. Então, eu só quero citar o seguinte, porque a vida inteira foi feita assim.
Você entendeu meu posicionamento? Para expor, para não ter esse congestionamento, para ficar facilitar as coisas? Só quis dizer isso.
A vida inteira foi feita assim. A audiência pública chegava, trazia as passas, entregava o passo para cada um, analisar. Era audiência, ele foi assim.
É porque os outros ex-presidentes sabem
a
exposição como era antes, né? Não,
estou dizendo. Eu falo que eu acompanhei como vereador e como controlador.
Talvez eu decidi ontem, não sei, não posso responder.
Então, agora se alterou alguma coisa, não sei.
Não. Os ex-presidentes sabem responder melhor que eu. Anota ali, não sei se recebia antes. Recebia antes, Ana?
Não, nunca recebeu.
Não, não.
Sempre chegou e foi na hora que volta a ser agora.
Não. Gabriel, presidente?
Não, estou falando agora. Agora.
Na minha época, os recados já traziam o papel, alguma coisa, assim, fazer o que isso.
Fazer o que isso?
É.
Quando fazia, né?
É, mas fazia. Mas fazia. Só trazia o papel na hora.
Não.
Tá, respondido? Só isso, obrigado.
Alguém mais quer fazer com
pergunta? Eu quero fazer uma pergunta agora da audiência de 2019. Que a audiência pública é de janeiro para cá, né? É isso aí, Zé?
Isso.
É de janeiro para cá.
Eu falo, vereador.
Não,
para
ficar gravado.
Não, não precisa estar gravando, minha voz é alta. Eu queria só saber uma coisa aqui. Diz aqui que, no geral, a receita de capital tivemos um desempenho ótimo. No primeiro quadrimestre, que era previsto zero, e foi arrecadado 98.750. O que é isso aqui?
Essa receita de capital, se eu não estiver enganado, é um primeiro repasse do barracão. E, se eu não me engano, somado com outro repasse para pagar uma parcela do campo.
Ah, beleza.
Somado os dois, eu acho.
É só isso.
Tá, uma obra do campo e uma obra do barracão.
Eu só queria fazer uma pergunta.
Se não tiver enganado, é isso.
Em relação a 2019. Que é a audiência pública do
Ministério. Ele soma na nossa receita. Pode, vem para somar na nossa receita.
Aqui fala a transferência da Câmara Municipal em R$ 332.500. Isso é os 4 meses agora?
É, referente aos 4 primeiros meses.
R$ 332.500 e R$ 500, né? Isso é o valor que a Câmara recebeu em 4 meses.
Isso.
Ah, tá.
É que agora é da Câmara também, né?
Não, vai ter da Câmara, já vai explicar isso. Tem alguém mais que quer fazer alguma pergunta? Ricardo, então, à disposição. Se alguém quiser também, depois que ele apresentar, fazer pergunta para o contador, ele está à disposição para responder.
Thank you.
Boa noite a todos. Vamos passar agora os valores referentes ao primeiro quadrimestre da Câmara Municipal. Então, nesse primeiro quadro, nós temos ali a despesa com o pessoal, R$ 237.984. Despesas correntes, R$ 56.505. Totalizando R$ 294.490.08 de janeiro a abril de 2019. Tivemos o repasse do Duodécimo no valor de R$ 332.500. Então tivemos um saldo ali entre repasse e as despesas de R$ 38.009.92. Nossa despesa com pessoal também é calculada com base na receita corrente líquida apresentada pelo Executivo. Então nós tivemos ali, só explicar uma questão aqui que eu ouvi o pessoal falando aí, da audiência ser de 2019. Porém, nós não podemos desconsiderar que para efeito de receita corrente líquida e o gasto com pessoal é utilizado o exercício móvel. O que é isso? Os últimos 12 meses. Então, tudo que foi utilizado para compor aqueles R$ 16.718.791 apresentado pelo Executivo é de maio de 2018 a abril de 2019. Então não tem essa que é de janeiro a abril, que para compor aquele valor ali é tudo que foi arrecadado de maio de 2018 a abril de 2019. Por isso que é calculado ali, e isso não foi ninguém que inventou. Agora é uma coisa que está na LRF desde 2001. Então, não é invenção do contador da Câmara, nem do contador da Prefeitura. Então, nós tivemos ali no exercício móvel R$ 747.110.08 de despesa com o pessoal. E quando se utiliza a receita corrente líquida de R$ 16.718.000, nós temos um percentual de 4,47%. O nosso limite máximo é de 6%, então a Câmara está bem abaixo do limite, inclusive do prudencial, que é de 5,7%. E o limite de alerta é 5,4. Então nós estamos ali com 4,47%. Aqui é um relatório detalhado por tipo de despesa, referente a janeiro e abril. Então, salário pessoal efetivo, R$ 69.128. Subsídios dos vereadores, R$ 120.218. O salário do pessoal comissionado, R$ 7.335. As contribuições previdenciárias, o INSS, R$ 41.303, diárias, R$ 16.046, material de consumo, R$ 451.000, passagens e despesas com locomoção, R$ 5.034, e outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 34.972,95, que fecha os R$ 294.490,08. Mais uma vez, apresentando a diferença, né, entre o repasse e as despesas de R$ 38.000. Demonstrativo das nossas contas bancárias, a conta corrente R$ 45.950 e a conta do fundo especial R$ 65.931, totalizando em 30/4 R$ 111.881,64. Esse aqui é um relatório do Tribunal de Contas, onde ele demonstra quais são os limites constitucionais a qual a Câmara tem direito, né? Então, a receita apurada no ano de 2018, com as renúncias, né, as receitas recebidas, né, realizadas pelo Executivo, com algumas renúncias, R$ 14.526.856,34. A Emenda Constitucional 58 de 2009... dá um limite de até 7% para a Câmara, né? Então o nosso orçamento para 2019 é de R$ 997.500. Nós poderíamos colocar de orçamento até R$ 1.016.000, mas então nosso orçamento está dentro do limite constitucional. E outro limite que nós temos que acompanhar também é o de 70% desse valor com gasto com folha de pagamento. Então, nós podemos ir até R$ 711.815,96. Também estamos dentro desse limite, né? Então, portanto, atendendo aí aos limites constitucionais. E vem um quadro para demonstrar isso aí. Então, limite máximo da Câmara, 7%, seria R$ 1.016.000. com o nosso orçamento previsto para 2019 de R$ 997.500. E o limite de despesa com folha de até 70% do valor, que seria o máximo R$ 711, nós estamos hoje em abril, né, 30/4, com R$ 617.446,47, ou seja, 60,72%. Esses são os extratos, né, das nossas contas bancárias, daquele valor que foi apresentado. Então, R$ 45.950 na conta corrente. Pode passar, né? E R$ 65.931 na conta do fundo. Aí tem ali a movimentação, ela é zero, né, que tem que ter todo o dinheiro da Câmara, tem que estar aplicado. Então, tem o extrato da conta corrente e o da aplicação. Pode passar, né? Esse é o mesmo caso, esse é o extrato da conta corrente também. Pode passar. Ele fecha zerado porque ele aplica o dinheiro. Então é isso, os números são bastante simples, né? A movimentação da Câmara é pequena. E eu me coloco à disposição para algum questionamento, caso alguém queira fazer alguma pergunta.
Só para não tirar uma dúvida, sempre que eu vou perguntar é isso. O valor do fundo, que foi uma lei na época do vereador Alan, que era presidente, ele propôs para fazer a reforma da Câmara e a aquisição do imóvel e algumas coisas. Como sou eu que assino a lei, né, como executivo, eu tenho que. Eu percebi que eu fazendo a lei, votando, como é que fala? Sancionando a lei do fundo. Lá na lei, só para tirar minha. Não é problema mal, só para tirar minha dúvida, porque às vezes eu fico nessa dúvida, eu não tenho certeza se está valendo ainda ou não. Ela tem os artigos que fala que o recurso referente ao fundo foi criado para reformar a Câmara e para aquisição de imóveis, né? E aí eu percebi que algumas coisas já foram feitas, né? Então eu não sei, ela ainda está valendo? Tem algum plano de aplicação para esses recursos de mais coisas da Câmara? Eu não sei se eu preciso ter esse plano de aplicação para constar lá na lei, só para eu saber se ela ainda está valendo ou não, porque daí fala que ela deixa de valer a partir do momento que os objetivos dela forem cumpridos. Daí só para me atualizar, porque às vezes eu esqueço de perguntar, porque eu sei que passa o tempo e eu nunca lembro de perguntar. Porque lá ela está bem especificada, que é reforma da Câmara e aquisição de imóveis. Daí se tiver algum plano de aplicação desse recurso, só para eu anexar junto com a lei, que o outro dia o pessoal da contabilidade me perguntou se estava valendo ou não, daí eu não soube responder.
Sim, a lei, até que ela não seja revogada, ela está vigente.
Mas é que ela tem objetivo, né? É para cumprir isso, para fazer aquilo. Aí o jurídico, inclusive, me perguntou se ela valia ou não. Eu falei, bom, eu tenho que verificar na Câmara se eles têm um plano de aplicação dentro desse objeto da lei, ou objetivo da lei, para continuar, porque daí eu respondo para eles. Porque eles me perguntaram, que a gente estava vendo, e me perguntaram, escuta, é lei da Câmara, porque como esse dinheiro está ali no fundo, eles questionaram se para que vai ser aplicado, porque eu sei que o ano passado ele utilizou uma parte no fim do ano, e para esse ano eu não sei se tem plano de aplicação. É só para eu poder informar o jurídico que ela está vigente ou não.
Sim, ela não tem data determinada para expirar, né, e a Câmara ainda não concluiu toda a necessidade dela. Isso foi criado pelo ex-presidente Alan, passou pelo presidente Ayrton, está agora no terceiro presidente, e depois tu fala das intenções?
Pode, né, pode falar.
Que agora a Câmara vai passar por uma reforma, né, a gente está começando a elaborar o edital para isso, né, da parte antiga, que não foi feita, né, tem uma série de coisas ainda para ser resolvida. Né, e outras, a questão do mobiliário, né, aqui melhorou, mas a gente tem as salas e tal, né, enfim, tá vigente, e
provavelmente... Se tiver alguma aplicação depois, era que você tiver, só para eu anexar a lei de jurídico, só para me informar isso, que tá vigente.
Algo mais?
Você falou a respeito da diária lá, que 16 mil é de janeiro para cá?
Isso.
Ou é do ano passado?
Ah, abril, janeiro, abril.
É de janeiro a abril?
Isso.
Você falou que talvez era ano passado,
não. Não, não.
E aquelas outras despesas?
A composição da receita ela utiliza de maio até agora. É. Agora, com relação às despesas.
Mas a de hoje aqui é de janeiro para cá?
Janeiro, abril.
E 60% já foi gasto até o mês de abril? Você tem que atingir 100% no dezembro, né?
Do quê?
60% já atingiu do valor que você tem, né?
tá?
Não, não. Aquilo ali é um exercício móvel. Eu não posso passar de 70%.
Não, eu entendi. Você falou que o total da despesa com folha e encargos já está em 60,75.
Sim, nos últimos 12 meses. Quando fechar dezembro, eu tenho que dar... Não, não, exercício móvel, os últimos 12 meses. São dois, a Câmara é diferente da Prefeitura, são dois índices que ela tem que cumprir. O da LRF e o da Emenda Constitucional 58. É, talvez não, nós poderíamos estar até com 3% ali, dos 6. Mas se tiver acima de 70%, eu tenho que reduzir. Então, não é só o índice da LRF. Tem também da Constituição. Diferente de do Executivo, que não tem isso.
Só para complementar o que ela tem pergunta, mas mesmo se sobrar ativamente o dinheiro da Câmara e ela for devolver, a Câmara pode assinar, mas não pode gastar, não pode?
Não, é um recurso livre.
Câmara...
Isso aí existe.
Mas na nossa época, a Câmara podia assinar, eu queria que reformasse tal escola, que fizesse isso, podia assinar o dinheiro das obras da Câmara.
Não, isso aí é um acordo de cavalheiro. Ah, os vereadores se reúnem, ó, tem lá 50 mil, vamos conversar com o executivo.
Para fazer isso?
É, reforma lá a capela mortuária. Tá, beleza. Mas depois que repassou o dinheiro, ele entra na fonte livre e ela fala o que quiser.
Não, mas a Câmara pode fazer isso?
Pode pedir, mas é uma fonte livre.
Mas
já
tem uma reforma. Agora eles têm um filme para investir na Câmara.
Não, eu estou dizendo que eles não vão fazer. Eles vão fazer, eles
podem. Sim.
Pode assinar também o local que tem aqui em casa, né?
Pode pedir.
Pode.
Pedir, mas não quer dizer que vai ser cumprido. Porque ele entra como recurso livre na prefeitura. Faz o que quiser.
Entendi agora.
Como eu disse, é um combinado, né?
Não, eu sei. É um acordo com a maleta. Certo, você pediu agora. Porque na nossa época, não pegava nem o que precisava direito. Por isso que a gente nunca devolveu.
Mas assim, provavelmente depois que terminar de fazer tudo que tiver que fazer na Câmara, aí não tem por que manter o fundo, né? Aí perde a finalidade daquilo que...
Se você não tiver essa lei que está falando agora, não pode passar no monte para outra.
Sim, todo dezembro tem que devolver.
Todo dezembro tem que fazer lá, porque era uma correria para gente dar essa conta aí ao mesmo, rapaz.
Se não tiver o fundo, tem que devolver. Algo mais?
Subiu a diária do vereador?
Oi?
Quanto está a diária do vereador?
Tem, depende da distância. Aí são, acho que 5 ou 6 tipos de distância. Mas está à disposição no site também. Né? É a portaria, acho que 8/2019, se não me engano.
Mas como município, posso
pedir? Sim, com certeza. Inclusive está à disposição.
Ricardo, só uma pergunta. O quadro de funcionário da Câmara Municipal incide em valor de 700 e pouco mil reais.
Uhum.
É o orçamento, no caso, de um. Qual é o funcionário da Câmara para atingir essa meta de 700 e pouco mil reais?
Não, esses 700 e pouco. Volta, Adriano, por favor. Esses 747, se eu não me engano. 747.110.08 é como eu falei, exercício móvel. Ele pega de maio de 2018 a abril de 2019. Para você calcular o índice de pessoal, você tem que utilizar tanto a receita corrente líquida de maio de 2018 até abril. É os últimos 12 meses. Por isso que é exercício móvel. Não é fixo de abril a, de janeiro a abril. Então você tem que buscar, assim como a prefeitura também busca. As informações lá, quando eles falaram de 8 milhões e pouco, não é de janeiro a abril. É os últimos 12 meses da prefeitura, que deu lá 8 milhões e pouco. Né? Mas nós aqui hoje nós somos em 4 funcionários, 3 efetivos e um comissionado e 9 vereador, 13 ao todo.
E chega mais
ou menos
essa média aí de 740 mil reais.
É, nesses últimos 12 meses deu isso.
Bom, está respondido.
Alguém mais quer fazer pergunta ao contador? Eu agradeço a presença de todos vocês. Todos vocês tenham uma boa noite.
Deixa eu só fazer mais uma.
Pode.
Quando foi falado ali da questão da documentação, a Câmara envia ou não, só para esclarecer, Que aqui, até na abertura aqui do Executivo, ele cita ali, né? O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar 101. É, a Câmara não é obrigada a fazer audiência pública. É só para deixar isso claro. É, teve um momento aí que, mas a Câmara nunca mandou. A Câmara não é obrigada nem para fazer isso aqui. É, até vou ler para os senhores aqui, ó.
Eu entendo que você, artigo... Eu só quis dizer assim, que ela não é obrigada.
Não, mas eu
mas
quero
como nós administramos recurso público, nós temos, não sim. temos que responder, entendeu? Então eu só queria dizer isso. Não. Também não me importa saber. Da mesma forma que o salário que eu fico perguntando, embora eu tenha que perguntar, eles me mandam porque é isso que eu queria dizer. Não que vocês tenham obrigação de falar.
Não, mas
eu até porque eu confio em você como computador, no Emerson, não estou questionando a conta de mim.
Só para esclarecer, porque talvez nem todos aqui conheçam essa questão. A Câmara, eu estou aqui há quase 7 anos e sempre foi feita audiência pública juntamente com o Executivo, até por uma questão de transparência, né? Só para complementar o que a prefeita está dizendo, né? Pelos 3 presidentes que eu passei, nenhum deles chegou e falou: ó, nós não queremos demonstrar audiência porque nós não somos obrigados, né? Até porque dinheiro público tem que se prestar conta. Mas só para ficar claro essa questão, que nunca mandou o documento também, nunca ninguém pediu. Né? Então aqui, ó, até o final dos meses de maio, setembro, fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Então, quem tem que prestar contas aqui é o Executivo, e sim na Câmara e perante a Comissão de Orçamento.
Até porque nas nossas prestações de contas já saem graças com a Câmara também. Né?
Sim, sim. E também, já que saiu o assunto da... Presidente, não alongamos só para finalizar.
Tudo bem.
A questão da... Saiu a questão da Lua e foi agora nesse ano, né, de janeiro, que teve toda aquela confusão. E aproveitar que tem bastante secretário aqui, que é importante a gente ter esse contato, né? Que importante seria se eles viessem mais aqui para conversar com a gente, né? Como eu sempre falo em toda a audiência, a contabilidade está à disposição, assim como todos os departamentos, né? O presidente e os presidentes anteriores também sempre colocou à disposição. Porque sempre vem projeto que fala de pessoal. É para aumentar vaga, para aumentar salário, para aumentar isso, aumentar aquilo. E aí, tem pessoas que vai para a rede social e faz aqueles textões grandão e tal, sem ter vindo aqui falar com o contador da Câmara isso, o contador da Câmara aquilo e tal. Só que foi demonstrado ali, 53,3%. Né? O município não tem índice. Então, analisem primeiro, lá na prefeitura, esses números, para depois começar a colocar o texto na internet. Né? É fácil jogar a culpa em quem não é daqui do município. Né, o cara que só vem aqui para trabalhar e tal, e eu estou aqui para trabalhar. Né, e não tenho interesse nenhum em prejudicar ninguém. Outro dia teve um assunto aí de enfermeira. Quem que é contra aumentar o enfermeiro no município? E eu acredito que ninguém. Né, se pudesse contratar 10 enfermeiros, seria o país dos sonhos. Mas agora criticar porque tem um parecer ao contrário? O contrário porque não tem documento. É simples. Procura na contabilidade saber por que o parecer foi contrário. É igual a questão dos uniformes, está desde 2016 tentando fazer um projeto de lei de uniforme e está errado de novo. E já expliquei.
Por que tá?
Porque não tem dotação, porque a contabilidade não cria. Isso aí já foi falado um monte de vezes em parecer. Já foi mostrado para o jurídico de vocês por que não tinha a dotação. E por que vocês não criam a dotação?
Manda por escrito, a gente precisa.
Já foi falado. Tá, mas já foi falado. Por aí não.
Para nós não.
A senhora vai deixar eu falar?
Posso.
Então, por aí não. Foi dentro do jurídico do Executivo. Na presença do vereador Cláudio, o Edivaldo, o Giovanni e o menino novo lá, Adriano. E ainda continua essa história na rua, que a contabilidade da Câmara está travando o uniforme. Desde 2016 não consegue sair no projeto. Né? Falou assim. Foi falado, foi falado.
E o parecer
está feito desde março, escrito.
Mas não veio para nós.
Ué,
mas... Fala
da comissão.
Então, eu sugiro que a gente consiga estabelecer esse diálogo com os ofícios, então. Só para a gente poder
fazer.
Gisele, eu falei.
Você para mim não falou.
Eu disse dentro do executivo, dentro do jurídico.
Não, você já me disse.
Isso aí, então.
Só que aí eles aguardam um parecer, de repente.
Está feito.
Está
escrito.
Aí eles vão.
Desde março.
Não, mas eu não sei onde que está escrito. Eles têm que fazer.
A minha parte está feita.
Eu acho que sim, a sua parte. Então, sem comissão. Por que que tal lei não foi votada ainda? De vez em quando a gente pode mandar um ofício para cá. Solicitando, tá?
Eu tenho uma série de projetos aqui. Se a gente quiser conversar a noite toda, a gente conversa.
Não, isso mesmo.
Única coisa
não adianta a gente conversar, a gente pode escrever. Vamos escrever para você, que a gente quer.
Eu dou os meus pareceres escritos, não dou parecer verbal.
Então,
quando quiser aparecer, é que eu falei, esse caso do uniforme está escrito desde março. Pede cópia, não sei. Né? O jurídico teu tem conhecimento. O contador teu tem conhecimento. Foi mostrado para ele. Não existe no LDO, não existe no IPPA. Vocês querem dar uniforme com merenda escolar? Não está certo.
Não, não é com merenda escolar.
É na dotação, é na dotação de merenda.
A dotação, você usar, você ter uma dotação e você usar o recurso daquela dotação é diferente. Então vamos esclarecer para as pessoas não acharem que
então
a gente está usando dinheiro de lá.
Conclui que depois eu falo.
Só estou dizendo assim.
Não.
Agora, se você detectou que a contabilidade...
Desde 2016.
...que fez essa parte dessa falha de não conseguir colocar na dotação correta... Não, em 2016 tinha umas outras coisas. Foi questionado coisa de quantas roupas, quanto que era. Não. Então não estou questionando essa parte. Só estou dizendo que se for escrito... Fica mais fácil, porque você tem o comprovante de que você mandou e a gente tem que ficar quieto.
Vocês têm o projeto na mão.
Sim.
Vocês têm até na mão.
Quando vem aqui, ou a comissão pode escrever, se não é a função sua, que você é contador, dá o parecer para a Câmara, a comissão, então, realizar, ó, eu detectei isso, detectei aquilo. Porque é como você diz, você tem um tempo aqui na Câmara, você tem seus méritos, você já tem mais experiência, você tem a faísca rápida, você já sabe.
É isso,
agora, às vezes, lá em cima, você teve alguma falha, está errando, não está conseguindo, eu acho que a gente tinha que trabalhar junto, nesse sentido.
7 anos já dava tempo, né?
Não, mas aí não está 7 anos como contador.
Não vou discutir isso.
Ele não
tá. A minha questão aqui, vou fazer uma defesa da minha parte. Né? Eu só estou dizendo.
Eu acho que aqui tem o seu interesse.
Só estou dizendo que tem que ser
particular de político, alguma coisa, do interesse da população. Né? Todos estão com esse interesse de trabalhar junto para resolver.
Sim, eu concordo. Eu concordo.
Dá licença um pouquinho. Veja só. Quando um projeto chega nessa casa de lei, nós temos o contador e temos o jurídico. Esse projeto já chegou, a prefeita retirou o projeto dessa casa de lei.
Porque ela,
a prefeita sabe muito bem disso, e também dava a dotação e da merenda escolar na qual tinha te mostrado. Outra coisa, a comissão sabe do problema do parecer, sabe do problema do projeto, desculpa, e sabe, o vereador Cláudio me procurou, segunda-feira nós conversamos, foi ou não foi? Conversamos. Conversei com ele hoje novamente, falei para ele procurar o contador para passar para ele o problema do projeto. Isso, vereador? Do projeto uniforme. Não foi isso que nós conversamos ontem, você?
Ontem à noite.
Ontem à noite, não foi? Então, aí te passei para você hoje, te liguei e falei, ó, procure o contador que ele vai te explicar para você, passar para você qual o problema do projeto. Aí você falou, já, ele já me passou, estou sabendo. Não foi o que o senhor me falou? Então... Então, o contador, ele está fazendo a parte dele certa.
Depois o senhor foi no Tribunal de Contas, lá embaixo, levou o projeto e falou que o senhor chegou aqui e falou no tribunal que estava certo o projeto. O senhor lembra? O senhor falou?
Não, eu não falei que estava certo. Eu falei que tem que fazer o que o contador disse.
Não, ele falou que está certo de doar, não há impossibilidade. Mas o que eu quero dizer é que tem que se criar no PPA, na LOU, na LDO, uma rubrica específica
para o uniforme.
Porque senão vai ficar lá naquela, não sei se esqueci o nome agora, só tem de merenda para distribuição gratuita.
Isso.
Não tem a de uniforme ainda.
Ah,
e é isso que eu solicitei,
para não falar que
a contabilidade, que a contabilidade cria essa rubrica. O Ricardo já me falou para o Gerídio. Então, eu só queria falar, Ricardo, não tem da minha parte, pelo menos eu não, nunca coloquei culpa em você ou nem no vereador da Câmara. Eu sei especificamente que lá que tem que fazer. Então, se tem alguém falando, ou dessa parte de você, está equivocado. Porque lá também a gente já sabe que a adequação é feita na hora de criar a rubrica. E é isso que eu pedi para o jurídico providenciar. Então, o que tem que ter uma agilidade da parte técnica lá, não tem da sua parte.
Eu só estou dizendo para você não confundir, não achar que eu estou querendo trocar a você, entendeu? Para ficar claro, porque de repente acho. Então, é a parte de rubrica orçamentária que tem que criar lá, mas não que você está barrando o seu parecer. Eu só estou dizendo que, às vezes, pode ser que lá na parte técnica, se chega um ofício informando que está, ó, isso aqui veio voltando, isso aqui, eu não sei se o jurídico pode conversar entre jurídico e jurídico, para ver se o advogado que pode fazer, facilita, porque às vezes vem com erro lá mesmo, não é a primeira vez, vem com equívoco. E aí às vezes aqui detecta. Então se já vem, sobe para nós, o que está faltando, por exemplo, lá aí da nota fiscal eletrônica. Eu queria depois, a gente, mas aí eu vou protocolar, para a gente ver que pé que está, se tem algum defeito, se tem alguma coisa a ponderar, para a gente saber, para a gente responder com mais agilidade, porque daí a gente desenrola o município. Então nós precisamos ter esse diálogo mais aberto. E você, com todo respeito, tem uma reconsideração muito maior, porque você tem mesmo conhecimento, além do que muitas vezes a gente tem lá, da sua experiência, não sei se é a sua habilidade maior, né? Ou ele tenha menos tempo assumindo a contabilidade, mas ainda assim tem muita coisa para fazer e me ajuda muito, mas são muitas coisas difíceis que a gente aprende junto no dia a dia. Então você é um cara que eu considero que, para nos ajudar, eu sei que não é a sua atribuição, mas eu gostaria de pedir, eu sei que você ajuda dentro da sua possibilidade, mas se você puder nos ajudar mais, embora você seja da Câmara, a gente precisa de ajuda, porque o nosso nível de tarefas é bem grande, e o seu conhecimento pode vir somar com o meu, com o do Henrique, da nossa contabilidade. Então eu queria deixar registrado aqui, até nesse sentido, para a gente conseguir trabalhar mais junto com a Câmara, com o presidente, né, que depois da eleição ficou uma coisa assim um pouco mais distanciada, mas a gente queria colocar aqui que nós precisamos trabalhar juntos, porque daí o município ganha com isso, né, tanto vocês como Câmara dentro da atuação e nós também. Então eu só queria que constasse, se a gente conseguir trabalhar, seria muito bom receber você junto um pouco mais da nossa equipe. Eu sei que você já teve, você distanciou um pouco, mas se você puder nos ajudar até um pouco mais, sei que você recebe daqui, mas se você puder estar à disposição, eu agradeço, porque a gente precisa do seu conhecimento também para somar com o Henrique e o nosso. E aí a gente pode trabalhar bem um pouco mais de agilidade.
Espera um pouquinho, Ricardo. Pode falar, Henrique.
Na questão dessa do uniforme, é o seguinte, tem um projeto de lei aqui que solicita autorização para fazer o repasse, se eu não estiver enganado. A questão orçamentária não foi enviada ainda porque vai ser, acredito que vai ser distribuído ensino fundamental e ensino médio. Desculpa, ensino infantil e ensino fundamental, certo? Não foi feito, a gente estava vendo a questão de valor para poder enviar o projeto orçamentário. Está sendo feito os orçamentos. Aí eu comentei, até conversei com o vereador daqui, eu falei assim, eu não vou mandar um projeto de lei solicitando a abertura de R$1.000 no orçamento. De repente custa mais. Aí eu falei assim, eu não vou mandar um projeto de lei R$50.000 para a educação infantil e R$50.000 para o fundamental. Vai dar problema. Aí a gente está vendo a questão de valor que vai ficar os uniformes para poder mandar o valor correto para estar suplementando no orçamento. Por isso não foi enviado ainda o decreto orçamentário. E a questão da rúbrica é a mesma que é da merenda, é a mesma que era utilizada no hospital e é a mesma que é utilizada na assistência social. É o 33,90-32. O material tem serviço para distribuição gratuita. Não é que a gente vai usar o da merenda. É simplesmente a rúbrica que é a mesma. Tanto ela é na saúde, na educação. Ou, desculpa, na saúde, é na educação para merenda e na assistência. Só essa que a gente. Porque, no caso, se a gente for dividir, a gente tem o projeto de atividade para a educação infantil e para a educação fundamental. Entendeu? Aí a gente está só na questão de valor. A gente tem conhecimento, sim, dessa questão do orçamento que tem que vir.
Tem que mudar.
A gente só não fez
numa
manuíta por causa dessa situação.
Referente ao projeto, então, veja só. A comissão está a par, acho que o vereador Cláudio já foi verificar, o contador já questionou lá na prefeitura também. É só vocês fazerem a junção.
Essa ligação é do Ricardo e Henrique.
Não, pera aí. É só vocês fazerem a junção e sair o conteúdo.
Não, sim.
Você entendeu? Então, eu vejo assim de forma. Só que tem que ter. Eu quero que vocês entendam o seguinte: parecer. A palavra parecer
o vereador não é obrigado a votar conforme se é favorável o parecer do contador ou do jurídico ou o contrário. O parecer chama-se orientação de um documento que falte ou está errado. Entendeu? É uma opinião dele. Ele acha que está certo, ele vai dar o parecer favorável. Ele acha que está errado, ele ainda conclui: verifique antes de descer o projeto. Toda vez ele faz assim. Então, o parecer dele, gente, é opinião. Ele vai mostrar o seguinte: gente, está correto. Não está, está faltando algo. Esse do uniforme é um que ele demonstrou várias vezes. Na qual, quando eu fui presidente da comissão também de justiça e redação, ele demonstrou, eu conversei com a prefeita, mostrei para ela, ela veio retirar o projeto. Ela pediu para retirar o projeto. Não foi a Câmara que devolveu o projeto e nem o presidente de comissão, Emerson, que devolveu o projeto. A prefeita mandou um documento, estou certo? Estou certo, prefeito? Pedindo o projeto de volta. Então, é fácil, é a orientação dele. Ele está orientando o que deve ser feito, aonde deve ser mudado, o que pode ser feito. Aí, faz o quê? A comissão encaminhar para a prefeitura mandar a documentação correta e colocar em votação. Agora, nós não podemos crucificar um contador na onde ele está colaborando, que é certo, e não podemos crucificar os vereadores aonde está tentando buscar o que é certo. Então eu gostaria que fique bem claro, o contador da Câmara está à disposição para ajudar os vereadores, na qual, se a prefeitura precisar de alguma orientação, dessa comissão conversa com o contador, ele orienta a comissão vai até a prefeitura. Então é isso. Então não adianta arrumar um culpado, não adianta querer crucificar. É fácil falar, é fácil tacar pedra, mas a hora que está sentado aqui 9 vereadores, é muitos assistindo, é muitos na rua achando que nós somos culpados de tudo. Nós não somos culpados de tudo. Nós temos a nossa honestidade, o nosso caráter, a nossa responsabilidade. Então, gente, é tão fácil resolver, é só querer e respeitar também a Câmara de Vereadores. Pode terminar, Ricardo, eu vou fechar.
Quero só questionar uma coisa. Eu vejo assim que a prefeita disse ali que tem que apontar as coisas lá e vai acertar, que ela quer fazer tudo correto. Só, prefeita, muitas das vezes as comissões apontou os erros, o contador apontou os erros, e nunca os vereadores da comissão, mesmo a comissão apontando algum dos vereadores, por exemplo, três, que faz parte, o presidente, o relator e o membro. Às vezes o relator apresenta um erro, o contador apresentou também um erro, às vezes o presidente apresenta um erro e os outros assinam. Então eu acho assim, já que a senhora quer tão correto, por que que então não aceita a correção? Antes de pôr o projeto, não. Tem muitos erros que foi já pedido, eu mesmo fiz parte de comissão, mandei muitas vezes documento lá para a prefeitura pedindo para consertar o erro, não consertar o erro. Nos anos passados, que eu fiz parte de comissão, não consertaram os erros, aí o que acontecia? Vamos para votar, nós somos a maioria. Então, está votando coisa errada. Eu parabenizo o Ricardo é uma pessoa que atende todo mundo aqui por igualdade, todos os vereadores, certo? Não é só vereador X ou A, ele atende todo mundo. Eu chego, converso com ele, Ricardo, como que está aqui? Eu sei, eu me informo. Certo? Todos os vereadores, a vereadora que é presidente se informa. Então eu acompanho o parecer do contador. Porque se o contador dá um parecer que está errado, então para que ele vai votar se está errado? Vamos procurar consertar. A senhora disse que quer a coisa correta.
Eu tenho esse conhecimento de um monte de coisa errada.
Rapaz. Então tá. Tem muitas cláusulas erradas.
Um departamento jurídico que analisa lá. E nesse sentido de que tem que corrigir, eu já vi coisas sendo corrigidas. Agora,
mas tem muitos que estão
errado,
eu acredito. Votou e coisas aí que tem algumas coisas erradas e foi votado com aquilo ali.
Eu acho que não, porque depois eles.
A vereadora fez uma emenda, votou contra a emenda.
Mas isso é outra discussão.
Mas tudo bem.
Isso não é erro. Mas ilegalidade, não é erro de legalidade, não precisa mudar. Isso é parecer do que vocês achavam. O repasse do Samaia é legal, da forma que é, não é obrigada a devolver. A emenda foi no sentido de devolver.
Dá licença só um pouquinho.
Por exemplo,
igual o Ricardo citou. Ninguém é contra contratar enfermeiro, jamais. Só que a senhora viu. Quantos índices já mandaram para essa casa? Vocês não mandaram o índice correto.
Tá, agora o índice está lá. E eu preciso de um enfermeiro. Tá lá. Você não viu o índice da
prova? Mas será que está certo, professor? Você não viu
alguma coisa? Bom, é o que eu tenho. O índice está lá. A enfermeira que tem um problema de saúde, a outra está com licença maternidade, a outra está não sei o quê. A responsabilidade de adequar o índice é minha. Primeiramente, eu tenho que ver o que necessita no município. Se precisa de uma enfermeira, eu preciso contratar. Eu sei exatamente do risco que eu corro e da responsabilidade que eu tenho de infringir o limite da lei. Mas a minha, o meu motivo é um motivo de necessidade. Tanto que a vereadora perguntou dos servidores efetivos, eu já respondi. O que é cargo comissionado, o que é hora extra, o que é gratificação, aquilo que for além do que é de direito, eu tenho o dever de retirar. A enfermeira, alguns casos, a psicóloga da educação, são cargos efetivos que necessita. Então, eu assumo o risco e eu corro o risco de responder uma lei de improbidade administrativa, porque eu preciso. Mas isso é o tribunal que vai me cobrar e eu vou me defender. Quais são as condições? Então, eu sei que o índice está elevado, eu sei que eu preciso melhorar a arrecadação, eu sei que eu preciso reduzir despesa, eu sei da situação do país, da situação do município, mas eu não posso deixar um hospital sem enfermeira. E eu entendo a parte de vocês de exigir de mim um índice da folha que eu não tenho e de dar um parecer negativo. Mas eu assumi essa responsabilidade, porque eu não vou deixar o hospital sem enfermeiro. O que eu tiver que responder, eu vou responder depois. Esse risco eu assumo, porque eu não tenho gente lá. Eu não posso deixar a população sem. É um risco que eu, como prefeita, corro. Assim como outros também, eu vou ter que correr. Eu estou na chuva e vou me
molhar. Só uma pergunta. A senhora sabe que a senhora tem tudo para baixar esse índice. E a senhora não abaixa, eu não sei o porquê.
O índice agora, nós tivemos uma noção geral porque as receitas foram atualizadas, lançadas. Agora nós temos uma noção da realidade do que está nesse primeiro quadrimestre. Então agora é que nós temos que tomar as providências. Se eu já soubesse antes, com as nossas contas, com os nossos lançamentos que estavam faltando, a gente já teria tomado providências, porque eu tenho a legislação que me determina. Então eu não estou dizendo que eu sou perfeita aqui. Eu estou dizendo que a gente aprende no dia a dia. Eu tento errar menos para não prejudicar o meu município. Mas eu também erro, não sou perfeita. E quando eu erro, eu tenho que tomar as providências para corrigir. Entendeu? Então são erros que às vezes a gente comete ou responsabilidades que a gente assume de acordo com o cargo que eu ocupo. Mas faz parte, então eu não posso fugir disso. Mas a gente está aqui para trabalhar tudo melhor. E todo dia eu aprendo alguma coisa.
Ricardo.
Certo.
Vê o que você está me encerrando, por favor.
Não, só deixar bem claro aqui, eu concordo com o que o secretário acabou de dizer ali, que o interesse pessoal ele não é interessante para o município. E é justamente por isso que os meus pareceres são técnicos. Né? Eu não tenho partido político em Castelo Branco, não voto aqui. Né? Ganho o meu pão aqui e também torço para que o município vá bem. Né? Então, para mim não interessa se é A ou B, candidato daqui, candidato dali, oposição, situação. O parecer vai ser sempre técnico. Embasado em duas coisas bem práticas, que é a 101, que é de 2000, e a 4320, que é de 64. Então não é nada novo aqui, é mais antigo do que eu até, inclusive. Né? E vai continuar sendo assim os pareceres. Então, só para deixar mais uma vez claro, antes de ir para a rede social falar um monte de coisa lá, né, e ficar satirizando o parecer do contador, procure a Câmara. Nesses 7 anos que eu estou aqui, eu nunca neguei de atender ninguém. E continua à disposição, até porque é o povo do Castelo Branco que paga o meu salário. Então, continua à disposição e agradeço a presença de todos.
Eu agradeço a presença de todos, que todos tenham uma boa noite, uma boa semana e muito obrigado por estar encerrada a audiência pública.